Agora nós vamos conversar com o médico e empresário Marcos Solano, da H Olhos Prime. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia. Eu diria para você que eu estou emocionado, porque conversar com você é um grande prazer. Conversar com você através da CBN, melhor ainda. Parabenizar a família Renato Silva e toda a sua equipe, que ele é uma pessoa iluminada, né? Porque conseguiu trazer a colmeia, trazer a CBN, né? E isso faz com que a sociedade cresça, mas acima de tudo receba informação de qualidade. Eu me sinto muito honrado poder ser entrevistado por vocês, Zé Roberto.
E eu tomei conhecimento do Natal Encantado do H Olhos Prime, fiz questão de convidá-lo. Obrigado pela gentileza de estar conosco. Como que está sendo preparado esse evento?
Pois é, Zé Roberto, a Sandra Solano, juntamente com a equipe do H Olhos Prime, eles tiveram a ideia de montar um coral, né? E no dia 3 agora, na sexta-feira, a gente está passando aqui para convidar a sociedade para dar uma passadinha ali na Tancredo Neves, em torno das 19 horas, mais ou menos. Vai ser uma apresentação muito bonita, com aproximadamente 30 pessoas, para a gente mudar um pouco o clima, né? Eu acho que a gente tem que entrar no clima de Natal, no clima de Ano Novo. A gente que está saindo dessa pandemia, que vai virar endemia, naturalmente, e a gente quer dar mais alegria para a sociedade. Então, todos vocês que nos ouvem pela CBN, por favor, nos prestigiem. É um evento para a sociedade. A gente vai ficar ali no meio da Tancredo Neves, onde as pessoas caminham, né? E de lá nós vamos assistir essa apresentação de Natal. Então, 19 horas dessa sexta-feira, a gente quer comemorar os primeiros 7 anos de H Olhos Prime e também o primeiro Natal pós-pandemia.
A gente sempre aproveita para a gente falar do setor, esse ou aquele, a relação com a economia. Falando da área da medicina, a sua atividade, esse período, principalmente esses 2 anos de pandemia, qual a análise que o senhor faz?
Zé Roberto, o que aconteceu foi uma inflação nos preços dos insumos de hospitais, né? Porque sempre tem os aproveitadores, né? Então as pessoas se aproveitaram para cobrar o preço da máscara lá em cima, o álcool gel, os insumos de anestesia, enfim. Então nós conseguimos trabalhar dentro dos decretos, naturalmente. Eu quero aqui parabenizar o município de Cascavel, em especial o prefeito, que não atrapalhou, porque tem muito prefeito que atrapalhou o setor produtivo como ninguém, e agora estão sentindo aí o desemprego batendo na porta. Então, em Cascavel, eu acho que foi muito responsável a forma como foi tratada a questão da pandemia, e a sociedade também se cuidou nisso, né? Então, nós tivemos a honra de passar todo o período da pandemia seguindo os regulamentos e graças a Deus não tivemos nenhuma perda. Claro, um ou outro positivou, mas isso a gente conseguiu contornar e fazer com que o atendimento não fosse prejudicado à população.
Recentemente, o grupo inaugurou um hospital numa cidade, em Mamborê, é isso?
Em Mamborê, é a 135 quilômetros daqui. Sexta-feira agora, a gente abriu a unidade de Mamborê, que atende 27 cidades, já era um projeto que a gente tinha pré-pandemia, a gente conseguiu executar agora. A gente está procurando parceiros locais. No caso lá, tem um investidor local, uma investidora, a doutora Cirlei Peri, que junto com a família resolveu investir conosco na área da saúde. Porque você que nos ouve pela CBN, tenha certeza, tem muito dinheiro no mercado, tem muito dinheiro nos bancos, mas os bancos frequentemente só querem comprar títulos públicos, não querem investir na saúde. Então, quem faz o investimento em saúde é o próprio setor saúde. Então, para isso, a gente precisa de parceiros para que a gente possa investir. Lá em Mamborê, é uma cidade que tem relativamente poucos habitantes, 15 mil habitantes, mas ela vai atender 300 mil. A cobertura nossa é para atingir 300 mil pessoas. Montamos uma estrutura com 1.100 metros quadrados, num tempo recorde, considerando pandemia. 4 consultórios, um centro cirúrgico magnífico. Então, todos os procedimentos que nós estamos fazendo em Cascavel hoje, nós vamos fazer no noroeste e centro-oeste do Paraná.
E o grupo que o senhor está à frente hoje gera quantos empregos diretos?
Eu estava até conversando com a Sandra, eu acho que aqui está em torno de 70 e lá já começamos com 30, em torno de 100 pessoas. Em torno de 23 médicos e aí vários enfermeiros, vários técnicos, né? Enfim, tem gente troca no hall, o pessoal que começou na cidade, no Dr. Prime de Bamburê, veio para cá 90 dias antes para se familiarizar. Porque uma coisa é você ser médico e outra coisa é estar familiarizado com aquilo que você vai atuar. Uma coisa é você ser enfermeiro, estar familiarizado. Então a gente faz isso para que quando começa o atendimento a gente não tenha nenhum percalço ou tenha o mínimo de impacto que porventura precisa corrigir.
O senhor é médico, empresário e também já atuou na vida pública, foi secretário de saúde aqui em Cascavel. Em linhas gerais, como que o senhor vê hoje o cenário? A gente vê a polarização quando fala sobre política, vem aí as eleições, a economia, os próprios estragos causados pela pandemia. O Brasil teve uma queda de 4,1% no PIB no ano passado, esse ano já indicativos que nós teremos um crescimento em torno de 5%, já pagaria o prejuízo do ano passado, em linhas gerais. Os próximos anos, quais são as perspectivas? Como o senhor visualiza o Brasil? Nós estamos no caminho certo, doutor Solano?
Eu acho que nós estamos no caminho errado da justiça, né? O poder moderador resolveu virar um partido político. Então, eu não sei quando isso começou, se foi há 10 anos, há 20, há 30, né? Eu acho que tem que o Estado precisa ser enxuto, o cidadão tem que viver do que ganha. Não estou dizendo que você tem um programa assistencial não seja necessário, até porque tem os irmãos que em algum momento da vida podem estar passando por necessidade. Mas eu acho que o Estado tem que ser mínimo, as cidades que não se sustentam precisam administrativamente ser incorporadas umas às outras, assim como o Bamerindus incorpora o Santander, porque isso é dinheiro do cidadão que está indo para o ralo. Então, acho que o Judiciário precisa ler a Constituição. Juiz tem que falar nos autos, né? Não precisa dar entrevista. Eu acho que tem que parar com esse ativismo jurídico. Eu acho que esse é o grande problema. O legislativo é o legislativo, é aquele que briga, aquele que discuta, aquele que faz a oposição. Esse é o poder legislativo. E o executivo executa as políticas públicas que defendeu em campanha. Então, o executivo deve cumprir o programa de campanha, o legislativo deve corrigir caso haja erro. E o judiciário precisa cumprir a Constituição. É muito triste a gente ver no século XXI que uma pessoa que não teve um único voto mande prender pessoas. Então eu diria que o Brasil vive hoje a ditadura do Moraes. Para simbolizar um pouco aí o Alexandre Moraes. Né? Mas podia ser o Moreira, podia ser o Pereira, não interessa. Eu acho que o grande medo nosso hoje é não poder mais dar uma entrevista numa rádio. Eu não poderia dar uma entrevista na televisão. Né? Eu tenho emissora de rádio, eu não sei se posso falar mal, se eu posso falar bem, se eu posso criticar, porque tudo está com o judiciário. Né? Eu tenho familiares que são do judiciário, eu tenho familiares que são de Polícia Federal, mas isso é inaceitável que a sociedade continue permitindo esse tipo de discurso panfletário que a gente vê hoje.
O senhor vê a liberdade de expressão sendo ameaçada?
A liberdade de expressão no Brasil não existe. É totalmente relativa. Se determinada pessoa fala, é normal. Se outra pessoa fala, é anormal. Então, nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. O judiciário brasileiro implantou uma ditadura no país e deve estar aí, já isso começou provavelmente há uns 10 anos. É uma pena. Eu fico triste e só tem um jeito. Eleições, eleições e eleições.
O senhor tem esperança de mudar, acredita ou não?
Bem, Zé Roberto, se continuar com as universidades aparelhadas, sem funcionar e sem ter eficácia real, se continuar o setor público do jeito que está, se continuar, ou seja, todo partido que não tem voto no Congresso, ele tem voto no STF. Então isso não está certo, tá? Isso não está correto. Isso precisa mudar, precisa ser melhorado.
Muito bem, vamos aguardar. Naturalmente que é um assunto já observa aqui várias manifestações, o Magno acompanhando também a CBN, o juiz fala nos autos. Obrigado, Magno. Quem está mais acompanhando a CBN aqui, o Clóvis, muito obrigado. O Vicente, quem mais está acompanhando aqui, o Marcelo, muito obrigado. Os ouvintes interagindo com a CBN. Doutor Marcos, muito obrigado pela presença.
Imagina, José.
Fica aí o convite à população. Natal Encantado, do H-Olhos Prime, dia 3 de dezembro, em frente ao hospital na Avenida
Tancredo Neves.
684. Muito obrigado. É uma honra estar aqui e queremos encontrá-los todos lá. Nós vamos agora ao intervalo, 11:47, já voltamos com as informações esportivas. Tem jogador do Cascavel Futsal convocado para a seleção brasileira.